Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. A gente está na série Ciclistas na Política e estamos com Guilherme Tampieri, de BH. No primeiro bloco, eu fiz uma breve apresentação, falei que ele é formado em Relações Internacionais, especializado em gestão ambiental, tem atuado em movimentos sociais de Belo Horizonte, como BH em Ciclo, Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, também a União dos Ciclistas do Brasil, a UCB, entre outros, e também tem um trânsito, experiência e produção internacional em mobilidade urbana. Sem mais delongas, Guilherme Tampieri, vou já fazer a pergunta para você e a gente toca o barco, tá? Tampieri, como é que foi identificar essa hora de se candidatar? Sabe, a escolha de partido? Como é que foi essa... Primeiro, se foi a primeira vez que você se candidatou? E se foi, como é que foi essa decisão aí para você? Do movimento até essas instâncias. Conta pra gente.
Nossa, Patrícia, que pergunta gostosa e também difícil de responder, porque não houve necessariamente um dia em que eu acordei e falei, serei candidato, né? Porque, de fato, nunca foi a minha intenção. Eu trabalho aí com política pública desde ali, de 2006 para 2007, ainda bem jovem. E fui me envolvendo com conselhos de política urbana, conselhos de mobilidade, discussão orçamentária, né? E com coletivos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, que de alguma maneira pautavam temas que eu achava interessante. E aí, em 2019, eu tive um processo de ruptura, uma hérnia na coluna, e aí, naquele momento, eu falei, vou conversar com algumas pessoas e vou colocar a possibilidade de a gente criar uma candidatura construída coletivamente. Uhum. Vamos ver o que essas pessoas acham, pessoas bem próximas. Porque eu vi uma necessidade da gente tentar pautar alguns assuntos durante o período eleitoral com uma perspectiva técnica, entendendo que a técnica está a favor de determinadas políticas, né? Ela pode ser usada para qualquer lado da política, né? E eu tinha um lado, né? E a partir do momento, ou desse entendimento, né, de que eu tinha um lado, eu fui ver quais eram as possibilidades concretas de partido. Porque, embora eu fosse filiado ao PSOL, uhum, desde 2015 ou 2016, uhum, eu nunca tinha candidatado. E aí eu falei, olha, dentro deste partido cabe o que a gente quer propor para a cidade, desculpa. Uhum. E aí foi assim, né? Todo mundo ficou bastante empolgado. Isso ali por volta de setembro, outubro de 2019. Aí veio uma pandemia, né? E aí as coisas mudaram de jeito, né? Uhum. Assim, mudou tudo, né? A gente fez um evento da candidatura, da pré-candidatura naquele momento. Em fevereiro foram, sei lá, 40, 50 pessoas, quase como um lançamento oficial da pré-candidatura. E aí em março veio a pandemia e mudou bastante o rumo da coisa. Então foi mais ou menos por aí, foi um amadurecimento coletivo e também individual, né? Entendendo que eu estava num partido em que questões de raça, de gênero, de orientação sexual são tão importantes, né? E eu sou um homem branco, hétero, da classe média, né? Então teve também um processo de amadurecimento do que eu fazia ali ao lado de pré-candidaturas naquele momento e depois candidaturas que traziam questões identitárias para lá de importantes, justas, para serem pautadas na cidade. Né? Então a gente tentou não criar uma candidatura que competia com essas candidaturas irmãs, né, dentro do mesmo partido e também fora do PSOL, né, que tem uma importância. Por exemplo, naquele momento, nas eleições de 2020, Belo Horizonte elegeu a sua primeira vereadora trans. E, na verdade, essa mulher foi a mulher mais, a pessoa, né, mais votada da história da cidade, de todas as eleições da história de Belo Horizonte.
Do,
né? Então a gente
também
tem ali. Não, ela é do PDT, é a Duda, tá. Salaber.
Uhum.
Então a gente tem um marco naquela eleição, né? Significa algo muito importante, apesar de que o segundo vereador mais votado da história também naquela eleição não representa aquilo que a gente deseja para o mundo.
Uhum.
Então foi um pouco assim, né, essa construção dessa candidatura para uma BH mais convidativa que nós levamos para as ruas, guardando todos os protocolos da Covid-19, levamos com muita bicicleta e com muito desejo de pautar os temas que a gente se propôs a pautar durante o período eleitoral, a saber, né? A mobilidade urbana, os resíduos sólidos, a qualidade do ar, a questão das águas, desculpa.
Sim,
e por fim as mudanças climáticas, né? Então a gente tinha cinco bicicletas-chefe aí levando a discussão para a cidade e a partir delas outras tantas possíveis, inclusive as próprias inter-relações dessas pautas aí.
Sim, eu lembro eu encontrei quatro S's nesse plano, no programa legislativo. Vamos falar para os nossos ouvintes que eu fiz uma leitura rápida até. Eu queria ter dado uma olhada com mais tempo, mas o Tampieri, ele foi pioneiro ou inovador na proposta de candidatura dele, porque ele lançou também um programa legislativo. Então, quando o Guilherme falou de ter construído essa campanha, né, com o tempo, foi feito convites e que estão no YouTube até agora, eu acho, né, Gui? Que estão lá fazendo, debatendo as construções, os temas, enfim, com várias pessoas, num período de pré-candidatura. E aí desenvolveu todos esses temas e desenvolveu esse programa legislativo com 50 propostas. E até queria perguntar para você sobre esse programa, né? Que você desenhou no comecinho do programa legislativo. Ou seja, gente, quando as pessoas se candidatam como, enfim, para vereança ou qualquer outro cargo, elas desenvolvem lá uma divulgação das pautas, daquilo que tem mais afinidade e tal. Mas se não é aqueles cargos majoritários, o vereador fica com muitos desafios, assim, para poder lançar um programa legislativo. Mas mesmo assim, o Tampieri lançou com 50 propostas e é disso que a gente vai estar falando aqui. Tem lá no site, dá para entender. Tem no teu site, Guilherme, o programa? Até agora?
Eu não tenho mais site, não, mas ele está no ar, sim, está à disposição. Posso deixar
internet.
O link aqui. Isso, eu vou tentar achar o link aqui, depois eu falo ao longo do programa aí.
Daí, o que eu queria lembrar é assim, queria te perguntar, no começo desse programa legislativo, você desenha, assim, como que vai ser pautado, né? Como é que vai conduzir o mandato caso seja eleito. E aí, e lembrando que o Guilherme conseguiu 1.198 votos, né? 1.198 votos pelo PSOL. E lembrando, eu fiz um paralelo até, Guilherme, que a outra candidata do mesmo partido que foi eleita, ela precisou de 6.451 votos, né? Não, 6.954, porque a de 6.451 ainda não tinha sido eleita. Então, então vou lançar duas perguntinhas aqui para você. Uma é como que você vê essa relação do partido contribuir ou não contribuir para uma lógica, né, uma lógica às vezes bastante cruel, desse sistema de partidos e das eleições. Como que você vê isso? E a segunda pergunta é, voltando então sobre o programa legislativo, você começa falando sobre política de rua, né? Você fala de ter um gabinete ativo, de contar bastante com a participação popular. Mas acontece que, numa conversa que a gente teve aqui com o Marcelo Esgarbosa, de Porto Alegre, ele comentou que com dois mandatos de vereador, né, na Câmara Municipal, ele teve, segundo ele, uma baixa participação popular, sabe, de fiscalização, de acompanhamento do mandato. E aí, ao mesmo tempo, enquanto as pessoas estão engajadas nas campanhas, elas, às vezes, por um senso comum, quando a gente fala com as pessoas como é que são pessoas que têm um perfil com interesses particulares. Então, eu queria perguntar para você, como é que você vê o engajamento das pessoas nas campanhas, né, diante dessa problematização e diante desse desenho de que o mandato seria e vai ser feito, né, quando se for eleito numa próxima vez, quem sabe? Mas se for, que seria um mandato que contaria bastante com a participação popular. Então, só lembrando, uma questão é sobre como que você vê o engajamento das pessoas, né? E segundo, como é que é essa relação do partido, da escolha do partido, diante da quantidade de votos que você tem que levantar para ser eleito. Falei muito,
perfeito,
né? Desculpa.
Não, tranquilo demais. Bom, eu vou começar com a pergunta mais fácil, né? Que é o engajamento das pessoas. Desde o início, né, eu venho desse lugar, eu venho das movimentações e dos movimentos sociais. Então, eu não poderia negar de onde eu venho. Eu só sei construir política pública se for assim, no diálogo com as pessoas. Então, parte desse programa legislativo, né, que a gente fez, só para explicar um pouquinho as diferenças, né, proposta é algo muito específico, né? Então você pode colocar lá, vou criar um projeto de lei para ampliação do número de bicicletários, né? O que a gente fez a partir de um programa é algo um pouco mais complexo, que era trazer propostas de competência legislativa, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre vereador vai implantar quebra-mola, vereador implanta quebra-mola, né? Vereador não diminui velocidade de via, né? O limite da atuação legislativa, especificamente, né, inclusive aí sobre trânsito e transporte ou mobilidade urbana, é muito, muito grande. Ou seja, ele tem um campo de atuação muito pequeno, mas há muitas coisas a serem feitas, né? Há muitas possibilidades para que a gente consiga promover, por exemplo, a utilização da bicicleta como modo de transporte no município. Então, a ideia de um programa legislativo era trazer o quê, né, que são as propostas, mas especificamente como a gente gostaria de fazer aquilo, né? E aí, uma das formas de fazer isso, né, é o que a gente chamou de gabinete ativo. Uhum. Até porque, aí, né, dessa inspiração da bicicleta, quase tudo na nossa campanha era ativo, né? BH convida ativa, gabinete ativo, que é a ideia de não esperar que as pessoas venham à Câmara Municipal para participar de audiência pública, até porque eu também acho que esses modelos estão completamente falidos, né? É o legislador esperar que a população vá até ele para ser ouvida, né? Mas sendo que na minha perspectiva, né, no que eu acredito, é o legislador que tem que ir atrás dessas pessoas, porque as pessoas não precisam parar de fazer as coisas que elas estão fazendo no cotidiano dela para ter uma vida política mais ativa. Se a gente entra dentro do ônibus e conversa ali com o trabalhador durante o trajeto dele sobre as condições do transporte coletivo, sobre as condições da calçada quando ele desce, né, e pega um ônibus, se a gente consegue entrar num ônibus, por exemplo, e tem uma pessoa com deficiência lá dentro, existe uma amplitude de diálogos que podem ser feitos. Por exemplo, se a gente entra num ônibus e conversa com as pessoas sobre o transporte coletivo à noite, para o lazer. Uhum. Existe uma infinitude de possibilidades, né? Então a ideia de um gabinete ativo era também não esperar, né, esperar que o legislativo recebesse essas pessoas, mas que o legislativo fosse atrás dessas pessoas para que elas pudessem ser ouvidas. Entre outros aspectos, né, que estão muito mais ligados aí às estratégias de mobilização social que os movimentos sociais utilizam, né? Então são assembleias em espaços públicos. É, por exemplo, fazer algo que eu já vi por aí, que é maravilhoso, né? O Bike Blitz. Por que não fazer uma Bike Blitz e você, legislador, ficar esperando os ciclistas pararem ali, né, que já estão no trajeto deles, para fazer um diálogo rápido de 3, 5 minutinhos sobre alguma coisa ligada à cidade? Então, há várias maneiras, né, da gente hackear um pouco as estruturas democráticas do Brasil para que elas se ampliem necessariamente, né? Então, por exemplo, dou um exemplo muito singelo aqui de algo que a gente quis fazer, né? Existe uma grande discussão sobre velocidades nas vias. Aí, durante o período eleitoral, a gente quis causar, né? E aí eu botei um coletinho desses verde, que quando o farol do carro bate, ele fica
refletivo,
aceso, né? Isso, obrigado, Patrícia, esqueci a palavra.
Sim.
E aí peguei um secador e fiquei com ele na mão num viaduto em Belo Horizonte, né? Para imitar como se eu estivesse fazendo ali um radar móvel com os motoristas, né? E via de regra funcionou, né? Os motoristas passaram dentro da velocidade daquele viaduto. Essas experiências, né, da gente trazer, por exemplo, artistas, psicólogos, para também discutir a política, é fundamental, né? Porque a política, às vezes, ela fica completamente burocratizada pelas pessoas que estão de terno, e a gente esquece que a cidade, ela é muito dinâmica. E aí você trouxe, só para acabar, você trouxe um exemplo de algo que eu acho fantástico, maravilhoso, e que gerou escala, que é a Praça de Bolso do Ciclista, né? Eu tive o prazer de conhecer antes e depois da Praça de Bolso. E aquilo mobilizou o Brasil inteiro sobre a possibilidade que antes era utopia e que se materializou em algo tão singelo, tão pequenininho, né, mas que tinha uma potência de transformação social muito grande naquele território ali. E aí aquilo se espalha, não só naquele bairro, não só em Curitiba, mas para o Brasil inteiro. Passo para você, Patrícia. Eu ainda tenho que responder a segunda, né?
Não, mas é fantástico, só agora fazendo uma síntese, pensando uma preciosidade que você trouxe, que é inverter um pouco essa lógica. Primeiro você falou o tempo inteiro, acho que de desprogramar né, do jeito que a gente tem trabalhado, mas é, de pensar essa inversão. Então, assim, ainda que o Sgarbossa tenha falado dessa necessidade da população se manter fiscalizadora, o que é uma coisa que talvez realmente não é questionável, isso mesmo, é bom se manter questionando, fiscalizando e acompanhando, mas que esse representante realmente saia desse lugar bastante burocrata, né, e difícil de acessar, porque ele tem toda uma lógica própria, assim, de funcionamento, e entrar e interferir ou estar no meio da comunidade, visitar a comunidade, ouvir ela e fazer esse diálogo. Então, obrigada até por esse esclarecimento do que seria esse gabinete ativo, que eu acho que ficou para mim bastante precioso nessa noção de inverter a lógica, né?
Posso dar um outro exemplo, Patrícia?
Pode.
Aqui em Belo Horizonte, né, eu trabalho há muitos anos com pessoas com deficiência, das várias deficiências. Aí a gente teve, entre 2017 e por ali, uma reforma na Câmara Municipal de Belo Horizonte em que o púlpito deixou de ser acessível às pessoas com deficiência. Antes ele tinha rampa e agora ele só tem escada.
É um detalhe.
Como é que a gente espera que pessoas que estão em cadeira de roda reconheçam a Câmara como um espaço legítimo de representação delas, né?
Não tem como.
Então, esses símbolos que a política tem, né, que faz parte da estética, da performance, também importam quando a gente está discutindo a participação social, né? As pessoas precisam se ver representadas também nos símbolos. Então, esse exemplo de que a Câmara de Belo Horizonte, né, ao invés de se tornar um espaço mais inclusivo, que é o que preconiza todas as legislações, ela se tornou um espaço de exclusão social a partir aí da não possibilidade de pessoas com cadeira de roda acessarem o púlpito e terem fala, terem voz.
Sim. Pois é, eu acho que a gente não acredita, mas quando eu falei com cuidados, nuances, mas não, tem coisas bastante concretas que inviabilizam essa participação da população na Câmara e em diálogo com os vereadores, né, para começar aí na primeira instância. Gui, a gente vai, eu não sei se eu mencionei para você, o programa é rápido, rapidíssimo, é tipo uma descida de bicicleta, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está nela. A gente vai rapidinho, né, Rui? Vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta e vai ser nosso terceiro e último bloco. Eu não sei como é que eu vou dar conta de falar tudo aquilo que eu queria perguntar para você e ver se dá tempo de a gente responder. Vamos ver. Gui, a gente vai para o intervalo e logo volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.